Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E o tema da nossa entrevista de hoje é o trabalho desenvolvido pela Comissão de Advogados Iniciantes da OAB Paraná. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto é o presidente da comissão, o advogado Calil Vieira Proença Akin. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema para o nosso programa por meio do nosso Facebook no inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o Dr. Calil. Boa tarde, doutor. Muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Eu agradeço o convite, como comentava contigo há pouco. É o primeiro convite que nós recebemos para poder expor o nosso trabalho, expor a nossa comissão para o público aberto. Estou absolutamente à disposição para o que precisarem.
E doutor, para a gente começar a nossa entrevista, o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes o que é essa Comissão dos Advogados Iniciantes e por que ela foi criada?
Claro. A OAB, né, Jéssica, ela se divide em comissões temáticas para facilitar o trabalho.
Uhum.
Né? Porque a ordem ela é composta por advogados que trabalham de forma voluntária, né? Todos os que trabalham na ordem não recebem nada por isso, e na divisão de trabalhos, por serem diferentes áreas de atuação, por serem diferentes focos, são criadas diferentes comissões. A Comissão de Advogados Iniciantes ela é uma comissão temática, não é uma comissão permanente, né? Então a Ordem do Paraná a criou autonomamente, tem algumas outras seccionais que não tem, né? Mas foi criada justamente para atender às demandas específicas do advogado em início de carreira. Porque quando a gente se forma na faculdade, a gente sabe que tem muito conhecimento teórico, mas pouco conhecimento da prática, do dia a dia, da vivência da advocacia. Então foi nesse sentido que foi criada a comissão lá atrás, já tem uns 15 anos aproximadamente.
Bastante tempo, né, doutor?
Bastante tempo, bastante tempo. E justamente para dar esse respaldo para o advogado que está entrando e se vê de beca na mão, de beca no corpo, e se pergunta, tenho a carteira de advogado, agora o que eu faço?
Para entrar onde no mercado de trabalho, né?
Exatamente, exatamente.
E doutor Calil, conta um pouquinho para os nossos ouvintes também, para a gente se situar nesse assunto, quais são os principais objetivos, as frentes de trabalho da comissão, como que isso funciona, esse trabalho da comissão na prática?
Como bem foi apontado no final da gestão passada e no começo dessa gestão pelo grupo liderado pelo presidente Noronha, a Ordem dos Advogados do Brasil tem duas vertentes. Né?
Uhum.
Primeiro, a defesa dos interesses da classe, né, dos advogados, e a defesa dos interesses da sociedade, a principal instituição da sociedade civil. Né? Historicamente,
sim,
a gente sabe disso. Então, a nossa forma de trabalho na Comissão de Advogados Iniciantes é ser a porta de entrada para o advogado na OAB. Então a gente tem essas duas vertentes, essa frente tanto social, nós dentro da OAB somos quem capitaneamos o núcleo de filantropia, então fazendo trabalhos sociais também, e ao mesmo tempo temos grupos de trabalho temáticos para principalmente a valorização e capacitação do advogado em início de carreira. Tem vários projetos que a gente poderia nomear aqui para você, Jéssica, mas os principais são voltados geralmente em parceria com a Escola Superior de Advocacia ou com outras comissões para capacitação do advogado. Como a gente estava falando, como comentei contigo, a gente se forma na faculdade e não sabe, por exemplo, num escritório modelo de faculdade, você não tem que protocolar uma petição, você não tem que impetrar um habeas corpus num plantão judiciário, não sabe onde recolher uma fiança.
Uhum.
Quando tem algum entrevero entre um advogado e outro dentro de uma audiência, ou um advogado e um magistrado e o promotor, a gente não sabe como lidar com isso. Então, a Comissão de Advogados Iniciantes tem muito um trabalho de capacitação, lidar com cliente, por exemplo, que é um problema...
Coisas da prática, né? Do dia a dia.
A nossa vivência do dia a dia, a gente sempre se foca nessa parte para para capacitar, de fato, os novos advogados.
Uhum. E, doutor, dos advogados e participantes da comissão, a gente tem um número similar de homens, mulheres? Como é que isso funciona?
Atualmente, na OAB, inscritos no quadro de inscritos do Paraná, são aproximadamente 25 mil advogados iniciantes, né? Uhum. Com até 5 anos de inscrição, a gente chama de iniciantes. E, sendo desses, um pouco mais mulheres. Tem uma diferença aí de aproximadamente 1000 advogados a mais são mulheres. No trabalho na comissão, é bem balanceado. É bem balanceado. É praticamente 50-50.
Uhum.
Né? E falando justamente nesse tema, no mês da mulher, né?
Sim, a gente aproveita o gancho,
claro,
né?
Claro. Uma coisa que nos orgulha bastante é que nós somos a primeira comissão de advogados iniciantes do Brasil a fazer um levantamento sobre a questão de discriminação de gênero na advocacia. Uhum. A gente teve essa demanda por parte de algumas advogadas no início do ano passado e, a partir disso, nós criamos um grupo de trabalho de empoderamento da advogada iniciante.
Legal.
Em parceria com a Comissão da Mulher Advogada. Mais para frente eu vou fazer alguns convites aqui para você, Jéssica, para os nossos ouvintes.
Sim, sim.
Porque a maior parte dos nossos trabalhos é aberta. Então, a nossa página do Facebook está sempre divulgando os nossos trabalhos, os nossos grupos de pesquisa, enfim, para que todos possam conhecer o nosso trabalho e auxiliar no que for possível.
Isso é legal de destacar para os nossos ouvintes, porque normalmente o pessoal ainda acha assim, né, que é um trabalho fechado, só para quem participa, está inscrito. Mas então tem algumas coisas abertas à comunidade, então.
Muitas coisas da nossa comissão são abertas.
Uhum. Né?
Algumas nós restringimos a advogados, algumas restringimos a acadêmicos e algumas coisas são abertas à comunidade.
Bem legal. Doutor, falando um pouquinho mais sobre essa profissão do advogado para os nossos ouvintes, conta para a gente qual que é a área de atuação que atualmente ela é mais procurada pelos advogados no início da carreira deles. Como que isso é na prática, assim?
Olha, a gente não tem... foi feita há alguns anos um diagnóstico da advocacia iniciante que a gente tentou, entre outras coisas, definir essa área.
Uhum.
E era bastante díspare, né? Hoje a gente não tem esse diagnóstico com base nas áreas de atuação. O que a gente viu foi, no meio para o fim do ano passado, nós fizemos uma pesquisa sobre quais as áreas que os advogados queriam grupos de estudos.
Uhum.
Né? E também foi bastante dividido. Né? Tem muita gente buscando a área de penal, processo penal, mas muita gente procurando trabalho, muita gente procurando previdenciário, tributário, direito de família, as áreas de direito civil.
Isso
então
é bom, né?
É bastante... Eu não me sinto confortável para te dizer uma área específica.
Uhum.
O que a gente vê muito, na verdade, Jéssica, são os advogados que entram no mercado de trabalho, que ou continuam ou seguem a vertente do escritório onde atuam, né, se são advogados empregados ou eram estagiários e continuam, ou o advogado que começa a trabalhar como autônomo e se vê perdido.
Uhum.
E pensa, por exemplo, eu gostava muito de direito penal na faculdade, só que eu nunca trabalhei com isso. Sempre trabalhei com direito do trabalho. Então ele não sabe como lidar, não sabe se vale a pena atuar com todas as áreas, se vale a pena focar em uma área. E por isso, falando de novo na capacitação, né, nós fazemos muitos cursos de gestão de escritório e é uma questão que sempre aparece. Se vale a pena atender a todos, se vale a pena focar em um só, como que é essa forma de trabalho. É uma dúvida bem recorrente e que cada um tem a sua resposta própria.
Uhum. E doutor, acho que é interessante também de destacar para os nossos ouvintes, talvez uma das principais perguntas quando a gente fala nesse assunto em específico seriam quais são as principais dificuldades encontradas pelos advogados no início de carreira. O que é mais difícil?
As principais perguntas, os temas que a gente sempre vê, eu faço parte como membro da comissão desde 2012, e a gente sempre brinca que alguns temas são sempre exatamente as mesmas perguntas e, infelizmente, as mesmas respostas.
Uhum.
Por exemplo, a captação de clientela, né? Não a captação irregular, que é proibida pelo Código de Ética, mas a busca de clientes, como eu consigo mais clientes. Uma coisa, como a gente falava de que muitas coisas a gente não vê na faculdade, né? Assim como, por exemplo, para a magistratura, a gente vê os atos normativos, instruções, resoluções da presidência, né? Para a ordem dos advogados, tem muitas coisas que são feitas através de resoluções do Conselho Federal, de instruções do Conselho Federal, que na faculdade a gente não sabe nem que existe. A gente só estuda mal ainda o estatuto e o código de ética. E quando você fala, por exemplo, em publicidade na advocacia, é um tema regulado por uma resolução do Conselho Federal. Então, muitas vezes as pessoas falam, não pode fazer propaganda. Calma, você não pode, claro, fazer uma propaganda ostensiva, mas existem alguns dados que você pode divulgar de uma certa forma moderada. Então, como conseguir novos clientes? É uma pergunta que sempre aparece, são críticas que sempre vêm como, aquele escritório grande apareceu fazendo tal prática, cometendo tal prática. Isso é permitido ou isso é proibido? Então, são dúvidas que são recorrentes. Outra, a questão de piso salarial para o advogado. É uma questão também muito debatida, porque a categoria tem um piso estabelecido por convenção coletiva. E como a ordem não tem papel de sindicato, existe o Sindicato dos Advogados do Paraná, a ordem, no ano de 2014, se a memória não me falha, instituiu o chamado piso salarial ético para advogados iniciantes.
Sim.
Que seria uma orientação da ordem do que seria um salário digno para um advogado. Já que a ordem não tem o poder para legislar sobre isso, faz assim como incluso na tabela de honorários, passível de punição, dependendo do caso, por aviltamento de honorários, a sugestão do piso salarial ético. Qual é o problema, Jéssica? Que isso é bastante recorrente para nós no início da carreira. Existe a figura do sócio, dentro da estrutura societária, então são sócios no escritório.
Sim.
Existe o advogado que é empregado com carteira assinada e existe o advogado associado. A figura do associado, também regulada por uma resolução do Conselho Federal, ela tem algumas características peculiares, porque ele não é um sócio, não faz parte do quadro societário com divisão de lucros, mas também não é empregado, ele não responde com subordinação.
Não é CLT.
Não é CLT, ele tem várias formas diferentes. O problema é que existem muitos escritórios grandes, infelizmente, que contratam como associados, só que na prática tratam como empregados. Então pagam a menos, abaixo, não só da tabela, mas abaixo inclusive do piso legal da convenção
coletiva. É o pior dos dois mundos, né, doutor?
É o pior dos dois mundos. Então são advogados que, na teoria, deveriam ser trabalhar como associados, então não tem que cumprir horário, trabalha com alguns casos específicos ou em determinadas condições. Na prática, está cumprindo suas 8 horas, 9 horas, 10 horas diárias, recebendo abaixo do piso, inclusive do piso da convenção coletiva.
Sim.
E com razão reclama a OAB, porque a ordem é quem recebe essas reclamações, por mais que muitas vezes não possamos fazer nada, recebemos a reclamação porque somos o norte.
Sim.
Então, é uma situação bastante delicada que está sendo, sim, sempre combatida pelas comissões de fiscalização do exercício profissional, a Comissão de Sociedade de Advogados, Comissão de Honorários, mas é um outro ponto que a gente está bastante atuante.
Atento.
Que as pessoas sempre têm esses problemas, essas dúvidas.
E entrar no mercado de trabalho não é fácil para ninguém, né, doutor?
Infelizmente, está bastante delicado. O mercado... A gente não diz que o mercado está saturado, porque de fato não está. A gente percebe que as demandas, apesar de aumentar o número de advogados, as demandas também têm aumentado muito. A judicialização da nossa vida cotidiana está muito grande. Mas, no final do ano passado, chegamos à meta de 1 milhão de advogados ativos no Brasil. Então, isso já dá para ver que, na questão de aviltamento de honorários, por exemplo, um advogado que acaba de entrar no mercado de trabalho, se passa 2 ou 3 meses com dificuldade, já tende a baixar seus honorários para tentar se fazer mais atraente para um cliente. O problema é que com 1 milhão de advogados, Jéssica, a gente começa a reduzir os preços todos e é ruim para todos. quando a gente fala em manter, respeitar pelo menos a tabela de honorários da OAB, que é necessário para todos, eu gosto de relembrar de um exemplo de um colega do estado de São Paulo que, num colégio de presidentes que tivemos no ano passado, apontou uma situação em que um advogado foi punido pelo Tribunal de Ética do Estado de São Paulo por realizar audiências ao valor de R$10 cada audiência. Então, e é o que acontece quando todo mundo abaixa o preço para tentar se vender. O que a gente faz, então, é o contrário. Se valorize, se capacite,
sim,
né? Saiba vender um serviço melhor e não abaixar o seu preço.
Doutor, acho interessante a gente explicar até para o pessoal que não é da área em específico, nessa questão da diferença entre quem se forma em direito, né, integra os quadros da OAB e quem entra para a OAB por meio da prova. E até falar qual que é a importância para essas pessoas serem formadas em direito de fazerem a prova da OAB, participarem. Explica um pouquinho para a gente sobre essa questão.
Claro. A diferença básica é o advogado, ele é inscrito na OAB.
Uhum.
Né? Ele não existe mais desde a criação, desde o advento do estatuto da ordem, não existe mais a figura do chamado rábula, né? Que era aquele que não tinha o diploma, não era inscrito na OAB, mas atuava como advogado.
Sim.
Então, hoje, para ser advogado, tem que ser inscrito na ordem dos advogados, tem que ser aprovado no exame de ordem, concluir a graduação em direito. Essa é uma divisão bastante, talvez, superficial, porque nós vemos cada dia mais que a prova ela não é o suficiente para garantir que o advogado seja um bom advogado. Né? Nós vemos exemplos de outros países, por exemplo, Portugal é um estado irmão brasileiro, em que o advogado ele precisa fazer um estágio de mais um ou dois anos dentro de um escritório para se fazer advogado. Mas a nossa profissão, apesar de não exigi-lo, também permite que os advogados saiam com mais vigor, por assim dizer. É uma diferença que vemos muito. Recebemos muito esse feedback de que muitas vezes os advogados em início de carreira trazem não só teses inovadoras, mas a força de trabalho ela é maravilhosa de se ver. Tanto que, mudando um pouquinho o foco, mas o nosso trabalho dentro da Ordem dos Advogados, o nosso grupo, a nossa comissão, ela tem uma força de trabalho que apoia a praticamente todas as outras, sempre que alguma outra comissão precisa de qualquer tipo de apoio, nós estamos, sim, à disposição. Justamente por isso, somos advogados que entramos agora no mercado de trabalho, entramos agora, estamos, por assim dizer, conhecendo esse mundo jurídico novo, e com muita disposição para trabalhar, para auxiliar, para fazer. Né? Mas, de uma forma ou de outra, essa prova ela já é um limite mínimo entre as pessoas que podem advogar ou não.
Uhum.
Qual que é uma coisa que a gente vê bastante, Jéssica? No atendimento a um cliente, hoje em dia, são 1 milhão de advogados ativos, aproximadamente 2 milhões de bacharéis no Brasil. O que, que isso
dobra,
quer dizer?
Né?
Todo mundo conhece alguém que é formado em direito, ou que está fazendo faculdade, ou que é amigo de um amigo de alguém que saiba. Né? É uma situação de que a coisa de 10, 20 anos atrás, você conversa com advogados mais velhos, e eles falam que a palavra do advogado para o cliente era uma palavra sagrada. Né? Uhum. O advogado falava, era verdade. Hoje em dia isso é muito raro de acontecer. O que, que é comum? Você fala alguma coisa para o cliente na hora pode até te ouvir. Mas ele volta depois e fala, olha, mas eu falei com o meu sobrinho tem um amigo que está fazendo direito, está no segundo ano de direito e está dizendo que o senhor está errado. E daí você tem que explicar, olha, mas veja, ele está no segundo ano de direito, a gente já graduou, pós-graduado, com mestrado, estou te explicando aqui que isso vai dar certo, isso vai dar errado. Ou infelizmente tem, e a gente sabe que acontece, as interpretações da lei. Né? Então, assim, dentro da variável de interpretações que você conhece, depois que a gente se insere no mercado de trabalho, você acaba conhecendo, por exemplo, o entendimento de um determinado magistrado ou de outro, e sabe que com um magistrado um argumento é mais forte, com outro magistrado outro argumento.
Sim.
E os clientes muitas vezes não têm essa noção. de que o teu conhecimento técnico e prático, ele é exercido naquele caso concreto, naquelas circunstâncias. E que um acadêmico de direito, por mais esforçado que seja, por mais capacitado que seja, ou um bacharel em direito, ele não tem a mesma vivência, a mesma prática, o mesmo conhecimento aplicado que um advogado tem.
Isso é importante para as pessoas ficarem atentas, né? Até na hora de contratar um advogado e verificar se esse advogado, se essa pessoa realmente está inscrita nos quadros da UB, né, doutor? Isso é bem importante.
Esse ponto é bastante interessante você mencionar, Jéssica, que existe tanto na página da OAB, do Conselho do Federal, né, oab.org.br, quanto tem um site específico que é o Cadastro Nacional do Advogado, uhum. CNA. É um apontamento que a gente sempre faz para os clientes, quando vai buscar um advogado, entre nesse site para verificar se o advogado está inscrito. Porque qual é o problema? Existem muitos advogados, infelizmente, que ainda violam as normas éticas da profissão. Né? Uhum. De certa forma, por um lado, é uma felicidade mencionar isso, que o Tribunal de Ética e Disciplina do Estado do Paraná é um dos mais rígidos, se não o mais rígido do Brasil. É bom porque, enquanto advogado, é uma tristeza enorme quando a gente escuta piadas de advogado, quando a gente ouve ou quando a gente vê na novela passarem exemplos de advogados ruins. E esse senso comum que muitas vezes as pessoas têm de que o advogado é uma pessoa ruim, o advogado está ali para enganar.
Sim.
Não pode ser assim. Então, é uma felicidade saber que a Ordem dos Advogados do Brasil, aqui do Paraná, empenha todos os esforços para acabar com essa imagem. Os maus advogados aqui são punidos. E qual que é a consequência disso? Muitos são suspensos ou até expulsos da OAB.
Uhum.
Só que aí, se eu já tenho aqui a minha carteira, se acontece alguma coisa comigo, a minha carteira continua comigo. O cliente, para saber que eu fui expulso, ele tem que entrar no site para verificar, para garantir, vai ter lá, olha, um advogado tal, ele está suspenso da OAB por 60 dias, ou ele foi expulso da OAB. Então é bastante importante que na hora de se contratar um advogado o cliente vá atrás disso para verificar se está a situação ativa dentro dos quadros da ordem.
Muito legal o senhor explicar isso, porque às vezes algumas pessoas que não são da área, não estão tão situadas, às vezes até pessoas mais simples, né, não se atentam em verificar certinho o profissional que elas estão contratando, né? Bem bacana, doutor. E nós estamos conversando aqui na Rádio Educativa com o presidente da Comissão dos Advogados Iniciantes da OAB Paraná, o doutor Calil Vieira Proença. E só ressaltando que você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E, doutor, em relação, falando um pouquinho sobre a questão da qualificação desses advogados iniciantes, normalmente eles partem da graduação direto para o exercício da profissão, e até, como o senhor mencionou mais cedo na nossa entrevista, é importante partir para uma pós, fazer uma especialização, ou trabalhar com todas as áreas no geral. O que é melhor?
O que a gente tem visto bastante, Jéssica, são... vamos dizer assim, três grupos diferentes.
Uhum.
Primeiro, a maior parte são os que se formam, terminam a graduação, com seus 22, 23 anos, são aprovados no exame de ordem e ingressam nos quadros da OAB. O segundo grupo também, com bastantes pessoas, é aquele bem parecido com o primeiro, acaba de se graduar, continua um estágio de pós, aí vai fazer um estágio em gabinete magistrado, em gabinete de promotor, procurador, fica mais um ou dois anos no serviço público, termina o período de estágio e se inscreve na ordem. Mas um grupo que tem crescido muito nos últimos anos são de novos advogados de mais idade. São advogados que tomaram o direito como uma segunda carreira. Então são pessoas que já têm seus 30, 40, 50, 60, 70 anos. Nós tivemos no ano passado um senhor que já tinha mais de 80 anos de idade, 82 se a memória não me falha, que foi aprovado, foi receber a carteira de ordem lá na OAB. Então nós temos esse grupo bastante grande de advogados participantes na comissão até cerca de 50 anos. E isso traz para a gente uma renovação, uma mudança na dinâmica de trabalho bastante interessante. Porque é completamente diferente você falar sobre direito ou falar sobre qualquer coisa com com um advogado que acaba de se formar, que tem completamente o conhecimento teórico fresco na sua cabeça, conhece Sim. absolutamente todas as normas, todas as leis, tudo que deve acontecer, e falar com um senhor de 55 anos, que já veio de uma outra carreira, uma engenharia, por exemplo, Sim. que tem uma visão de vida completamente diferente, que já sabe na vivência prática que, infelizmente, o que diz a lei não é o que acontece na prática. Ele tem um raciocínio, uma forma de se organizar completamente diferente, pensamentos complementares. E uma realização, por exemplo, não foi da nossa comissão, foi da Comissão de Gestão e Inovação. A OAB fez, no ano passado, o primeiro chamado Hackathon Jurídico, que foi uma competição tecnológica para a criação de aplicativos e sites, softwares jurídicos. Então, esse é um exemplo de situação que acontece quando você junta advogados com pessoas de outras áreas. Né? Uhum. O grupo do Rodrigo Deda, que coordenou isso tudo, eles fizeram uma parceria entre advogados, engenheiros informáticos e publicitários para fazer um evento inédito de grande sucesso no Brasil inteiro.
Que legal, doutor. Doutor Calil, infelizmente nosso tempo está acabando, passa muito rápido essa meia horinha.
Eu tô falando demais, né, Jéssica?
Não, doutor, tá bem bacana a entrevista, mas a gente vai ter que finalizar. E para a gente encerrar, eu queria pedir para o senhor dar algumas dicas para os nossos ouvintes, advogados que estão iniciando na profissão esse ano, ou até mesmo algum estudante que esteja terminando a sua graduação, quer entrar no mercado de trabalho. O que o senhor aconselharia para essas pessoas?
Primeiro, já que o nosso tempo está acabando, para entrar na nossa página, curtir a nossa página no Facebook, uhum. é CAI, Comissão de Advogados Iniciantes da OAB Paraná. Nós temos a página, a fanpage, temos o grupo fechado, fechado apenas por uma questão de práticas do Facebook, mas recebemos Sim. a todos. Ali a gente sempre está divulgando todos os nossos trabalhos, nossos eventos para advogados, para acadêmicos e para o público geral. O que eu posso te dizer, Jéssica? A advocacia, ela é uma profissão de vocação. Existem, claro, diferentes tipos de advogados, mas todos os advogados precisam ter perfil para isso. O mercado de trabalho está difícil de entrar? Tá, mas ainda assim tem espaço para aqueles que querem, que buscam o seu lugar ao sol. Então, o que nós dizemos sempre é que estamos de portas abertas para poder auxiliar nos novos advogados, nos acadêmicos. Nós, com algumas universidades, nós já tivemos algumas parcerias e vamos continuar a levar o nosso trabalho para dentro das universidades, porque é extremamente importante que a sociedade conheça o que é a OAB. Uhum. Né? Sempre se fala, a gente sempre escuta no jornal, a OAB faz isso, a OAB se manifestou nesse sentido, a OAB fez aquilo, só que muitas vezes as pessoas não sabem o que é a OAB ou como funciona. Então, uma das nossas principais funções na Comissão de Advogados Iniciantes é, para o advogado recém-formado e para o acadêmico, nós queremos já levar esse papel, o que é a OAB, venha conhecer, venha trabalhar conosco, que nós queremos aqui servir. Uhum. A nossa função é auxiliar para que, No fim é o que todos buscamos, né? Um sistema jurídico melhor para todos, com Sim. melhores advogados, com mais capacitados, claro, com honorários melhores. A gente,
com certeza, né?
Sempre espera. Mas o conselho que eu dou é, se a intenção é, se tem planos para o acadêmico, se tem planos, ainda que genéricos, de ingressar na OAB, de ser advogado, já comece a focar o seu estudo, já comece a buscar o seu caminho. Conosco nós podemos auxiliar, mas se não conosco, busque já desde o início se capacitar para a advocacia, porque a prática tem muitas coisas diferentes da teoria. Uhum. Muito boas também, algumas muito melhores, arrisco dizer, mas é necessário se preparar para isso.
Doutor Calil, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Muito obrigado, Jéssica. Estou sempre à disposição de vocês.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos na segunda-feira, às 15h. É claro, ouvinte, espero a sua companhia. Um excelente final de semana e até lá.
Educativa M 630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.